Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado no Brasil pela Sumos, em tradução de Maria de Betânia Paes Norgren, Arte Gestalt Padrões que Convergem apresenta a proposta de Jeanne Heine, pioneira na aproximação entre Gestalt Terapia e Arteterapia. Não é um manual de diagnóstico nem uma coleção de técnicas para decifrar desenhos. Seu foco é a experiência de criar o uso de materiais, formas, cores e imagens como meio para ampliar a percepção de si no presente. Heine parte de princípios gestálticos, sobretudo a awareness, o dar-se conta, e os aplica a processos expressivos individuais, grupais e pessoais. A obra discute a arte como ponte entre a vivência interna e o mundo compartilhável, sem reduzir a produção artística a símbolo com significado fixo. Ao invés de atribuir interpretações ao cliente, a abordagem privilegia sua relação direta com o que produziu e com as sensações que emergem durante o fazer. Assim, o livro situa a atividade artística como prática de integração entre percepção, fantasia, emoção e realidade concreta. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a criação artística como experiência gestáltica, e não como ilustração de sintomas. O eixo do livro é a chamada experiência gestáltica de arte, uma situação em que produzir imagens ou objetos não serve apenas para representar algo já sabido, mas para tornar perceptíveis aspectos ainda pouco organizados da experiência. Para Heine, desenhar, pintar, modelar ou trabalhar com outras linguagens expressivas mobiliza visão, tato, movimento e escolha. Esses elementos colocam a pessoa em contato com o modo como está presente na atividade, incluindo hesitações, impulsos, preferências e reações àquilo que surge no suporte. A relevância clínica dessa proposta está em deslocar a atenção de explicações abstratas para a experiência concreta. Uma forma criada, por exemplo, pode ser observada como configuração visual antes de receber uma interpretação psicológica. Esse percurso favorece a percepção de figura e fundo. Noção central da Gestalt, determinados elementos ganham destaque enquanto outros permanecem menos evidentes. E essa organização pode mudar quando a pessoa olha novamente para seu trabalho. A arte, portanto, não é tratada como teste projetivo, nem como prova de uma teoria sobre a personalidade. Ela funciona como campo de experimentação e contato. O produto artístico importa, mas é inseparável do processo de fazê-lo, percebê-lo e responder a ele. Essa ênfase preserva a complexidade da experiência e evita conclusões automáticas baseadas em cor, traço ou tema. Em segundo lugar, awareness e ampliação sensorial por meio de materiais, formas e imagens. A contribuição da Gestalt Terapia ao método de Heine aparece na centralidade da awareness, frequentemente traduzida como dar-se conta. A criação artística pode ampliar essa consciência porque exige envolvimento com qualidades sensíveis, consistência de uma tinta, resistência de um lápis, textura de uma superfície, proporção de uma forma ou relação entre cores. Tais escolhas não são neutras. Elas oferecem dados imediatos sobre como alguém se aproxima da experiência, sem exigir que a pessoa formule tudo verbalmente desde o início. O livro associa esse contato à ativação de memórias sensoriais e à expansão da percepção. Isso não significa que cada estímulo material revele uma verdade oculta de maneira previsível. O ponto é que a experiência concreta pode evocar associações, afetos e lembranças que então se tornam passíveis de reconhecimento e elaboração. Ao visualizar uma produção, a pessoa também encontra certa distância de sua vivência, algo interno passa a ter forma externa e pode ser contemplado, descrito ou transformado. Essa passagem não elimina a subjetividade, ao contrário, cria condições para que ela seja percebida com maior precisão. Heine valoriza a articulação entre sensação, emoção e imagem, em vez de separar criação estética e trabalho psicológico. A consequência prática é uma atenção cuidadosa ao processo e ao ambiente, pois os materiais oferecidos delimitam possibilidades de ação, contato e descoberta. Em terceiro lugar, a primazia da interpretação do próprio criador sobre leituras impostas pelo terapeuta. Um aspecto distintivo da abordagem de Heine é a recusa de colocar o terapeuta na posição de decodificador soberano da obra. Em tradições psicológicas mais interpretativas, imagens produzidas pelo cliente podem ser tratadas como sinais que o especialista deve traduzir. A autora propõe outro caminho, cabe primordialmente à pessoa que criou o trabalho explorar o que vê, sente, recorda e atribui à sua produção. O terapeuta não desaparece do processo. Sua função é sustentar condições de atenção, formular convites de exploração e acompanhar o contato da pessoa com sua própria experiência. A diferença é ética e metodológica. Ética, porque reduz o risco de a autoridade profissional substituir a voz do participante. Metodológica, porque reconhece que o sentido de uma imagem depende do contexto vivido, da sequência de criação e das respostas daquele que a fez. Uma leitura externa pode até ser discutida com prudência, mas não deve ser apresentada como verdade escondida no desenho. Essa orientação é coerente com a Gestalt terapia, que privilegia responsabilidade, presença e consciência do aqui e agora. Ao convidar o criador a falar a partir da imagem ou a observar sua reação diante dela, o trabalho favorece a apropriação, em vez de dependência interpretativa. O método também impede simplificações recorrentes na leitura de produções artísticas, como associar automaticamente determinados traços ou cores a diagnósticos ou conflitos universais. Em quarto lugar, fantasia e realidade encontram uma forma compartilhável na obra criada. Rhine compreende a atividade artística como uma via consciente de integração entre fantasia e realidade. Essa formulação não opõe imaginação e mundo concreto como se uma fosse fuga e o outro, correção. Na criação, fantasias, imagens internas e possibilidades ainda não realizadas encontram materiais reais, limites físicos e decisões efetivas. Uma ideia vaga precisa assumir forma, ocupar um espaço, conviver com acidentes do processo e ser vista depois de pronta ou provisoriamente pronta. Essa passagem dá densidade à experiência imaginativa e, ao mesmo tempo, amplia o campo do que pode ser reconhecido na realidade pessoal. A obra produzida não deve ser confundida com a pessoa, mas pode funcionar como uma configuração diante da qual ela percebe relações. Tensões e alternativas antes difíceis de nomear. A noção gestáltica de totalidade é importante aqui. O interesse não está em decompor a imagem em sinais isolados, e sim em notar como suas partes se organizam e que impressão o conjunto produz. Alterar uma cor, acrescentar uma forma ou mudar a posição de um elemento pode modificar o todo percebido e gerar novas respostas. Dessa maneira, a criação permite experimentar transformações sem convertê-las em meras hipóteses verbais. O livro valoriza essa dimensão construtiva, a arte torna visível uma relação ativa entre aquilo que se imagina, aquilo que se sente e aquilo que se consegue realizar no contato com o material e com o presente. Por último, aplicações em terapia. Grupos e uso pessoal, sem transformar a arte em receita clínica. A estrutura da obra abrange a experiência artística em terapia e crescimento, o trabalho com grupos. A fantasia e o uso pessoal, além de incluir referências a materiais. Essa amplitude mostra que a proposta de Rhine não fica restrita ao atendimento individual, embora exija atenção ao contexto em que é empregada. Em grupos, a produção pode criar condições para expressão e contato entre participantes, mas a abordagem não pressupõe exposição compulsória nem interpretação coletiva das imagens. O valor do grupo depende da forma como se respeitam ritmos, limites e singularidades, mantendo a criação como ponto de partida para a consciência, e não como desempenho artístico. No uso pessoal, a arte pode ser uma prática de observação de si, justamente porque oferece uma alternativa à análise exclusivamente intelectual. Ainda assim, o livro não autoriza tratar toda a prática criativa como substituta automática de psicoterapia ou de cuidado especializado. Sua contribuição está em descrever princípios para um uso responsável da expressão atenção à experiência imediata, abertura ao inesperado, respeito ao significado atribuído pelo próprio criador e disposição para perceber o todo da obra e do processo. Para profissionais, isso favorece intervenções menos diretivas e mais ancoradas no contato, para leitores fora da clínica. Sugere que materiais simples podem apoiar investigação pessoal, desde que o objetivo não seja produzir uma imagem bonita nem obter respostas rápidas. O critério central é a qualidade da presença diante do ato de criar e de observar o que foi criado. Em conclusão, a arte gestal de padrões que convergem é especialmente indicada a psicólogos, gestalterapeutas, arteterapeutas. estudantes dessas áreas e profissionais que utilizam recursos expressivos em contextos de cuidado, educação ou grupos. Também pode interessar a artistas e leitores que desejem compreender a criação como prática de percepção, desde que não procurem um livro de técnicas estéticas ou um guia de autoajuda com resultados padronizados. Seu benefício intelectual está em esclarecer uma posição clínica. Imagens não são códigos universais a serem decifrados por uma autoridade externa. Seu benefício prático é oferecer um enquadramento para observar materiais, sensações, escolhas formais e respostas emocionais de modo mais atento e menos invasivo. A obra se destaca dentro da literatura de arteterapia por sua integração explícita com a gestaltterapia, em vez de concentrar-se em classificação de símbolos, avaliação de produções ou correção de comportamentos. Rhine privilegia a experiência presente do criador e a emergência de significado a partir do contato com a obra. A ênfase na interpretação conduzida pela própria pessoa diferencia o livro de abordagens que atribuem ao terapeuta a tarefa principal de explicar a imagem. Além disso, ao abranger terapia, grupos, fantasia e uso pessoal, o volume apresenta a expressão artística como campo relacional e sensorial, não apenas como recurso auxiliar. É uma referência valiosa para quem busca compreender os fundamentos de uma prática expressiva centrada em awareness, autonomia e integração entre mundo interno e forma concreta. Se você quiser apoiar Jenny Rhine, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!